Como é um pouco estranho, Sr. Ministro, que venha aqui dizer assim: não se preocupem, no Alentejo, e cito as suas palavras, o plano hídrico está quase feito, quase feito. Na região que mais afetada tem sido pela seca severa do país. Temos um Ministro do Ambiente que vem aqui dizer que está quase feito. Não se preocupem, eles só estão no Governo há 7 anos, está quase feito, mais 10, e temos certamente a coisa planeada. Não deixa de ser uma caricatura de governo que deixou a agricultura e os agricultores sozinhos e sem quaisquer apoios. Ouvir o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes, como se não tivessem nenhuma responsabilidade na governação do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. E por isso, duas questões concretas, Sr. Ministro, muito específicas. Os agricultores querem apoios e não sabem nem quando, nem como os vão ter. Não sabem sequer o valor dos apoios neste momento decididos para a agricultura. Vamos ou não antecipar as ajudas europeias da PAC? Esse é aquilo que os agricultores neste momento querem saber. Podemos ou não pegar numa fatia do valor que vai ser atribuído pela PAC e ser o governo português a apoiar a agricultura. Segundo, os custos da eletricidade e da energia. Estamos com uma guerra no leste europeu que já fez aumentar em 35% os custos da energia. Neste momento há muitos agricultores, produtores, empresas nos vários setores da agricultura e pecuária que não têm forma de sustentar a energia. Pedem contratos sazonais de energia ao governo. Pedem apoio
para concluir,
à energia.
Sr.
Vou terminar, Sr. Presidente. Pedem apoio à energia e aos custos da eletricidade. O que é que o governo tem para lhes oferecer? Para além de uma senhora ministra que vem ao Parlamento dizer que tem muita pena, mas não tem nada de concreto para nos dizer. Isso é que é vergonhoso e que devíamos ser, da parte dos portugueses, a mais veemente repulsa em relação a isto. Obrigado.
Para responder, tem a palavra a senhora ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Olhe, Sr. Deputado, eu gostava de lhe agradecer as suas questões, mas não agradeço, porque as tira completamente do contexto. Eu gostava de começar por lhe dizer que aquilo que trouxe aqui foi um conjunto de ações que os próprios agricultores conhecem e que já sentem todos os dias, diariamente, na sua atividade. E gostava de lhe dizer que mesmo aqui, já comecei por dizer que estão aprovadas por nós as antecipações dos pagamentos das medidas agroambientais e MZDs em agosto. Os agricultores sabem-no. E mais, senhor deputado, dizer-lhe que em outubro também os agricultores sabem que podem contar com 50% de aumento nos pagamentos diretos e com 70% nos pagamentos do desenvolvimento rural. Aquilo que pedimos a Bruxelas... Aquilo que pedimos a Bruxelas foi o aumento de 50 para 70 e de 70 para 85%. E sim, senhor deputado, o que eu gostava hoje aqui de trazer a esta casa era um apoio pecuniário, cheque na mão aos agricultores mais afetados por esta crise, e estou à espera que na segunda-feira tenha condições para o poder anunciar. E gostava de o fazer. Não, porque depende da Comissão Europeia. E hoje, aqui diante dos senhores deputados, já o disse e reitero que apresentámos a semana passada à Comissão Europeia, voltámos a falar ontem em Conselho e esperamos até terça-feira da próxima semana ter esta medida em concreto.
Obrigado,
sim,
senhora ministra.
Senhora, deixe-me só concluir, senhor presidente. Senhora deputada, dizer-lhe que não estou satisfeita. Não estou satisfeita de todo com aquilo que
tem concluir, senhora ministra.
Estou a fazer, porque senão não fazia política, porque todos os dias temos que fazer diferente para dar resposta à vida dos portugueses e das portuguesas.
Muito obrigado. É a vez da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Este debate sobre a seca tem, de facto, impactos fortes em áreas que são sob a tutela de cada um dos seus ministros e ainda bem que teve lugar, porque ao fim da 7ª ou 8ª ronda começámos a perceber algumas coisas. Eu tinha perguntas sobre se aquilo que se passou no Conselho de Ministros da Agricultura a semana passada tinha sido a efetiva declaração da situação catastrófica. Permitia a derrogação de uma série de coisas, ficámos a saber que sim, mas só na segunda-feira que sabe se foram aceitos, mas que demoraram 2 meses a fazer essa declaração e esse pedido, porque o IPMA só reuniu dados que permitiu fazer isso há 10 dias atrás. Sr. Ministra, foi isso que disse e não faz sentido absolutamente nenhum. Desde outubro a novembro tínhamos noção da gravidade da situação. Depois da antecipação dos pagamentos de ajudas diretas, já houve 4 ou 5 perguntas sobre o tema, percebemos agora que vão haver exatamente as mesmas que haviam, como a situação não era tão trágica quando está aqui. Continuei sem perceber se as derrogações de algumas regras que não dependem da União Europeia, que são nacionais e que só atrapalham relativas à diversificação de culturas, ou do pousio, ou do calendário da plantação, ou das áreas de compromisso, fiquem sem saber se essas também dependem de segunda-feira, ou se ficaram no despacho de ontem, ou se ainda falta outro despacho qualquer. E depois, fiquem sem saber também como é que o Plano de Desenvolvimento Regional 2020 está a ser adaptado, não só para a pecuária, mas para todas as áreas que eles podiam precisar e, esse sim, beneficiar de apoio direto já. Sr. Ministro do Ambiente, se vai concordar, se a sua colega da Agricultura pedir mobilização do Fundo Ambiental, que tem dinheiro, quase 600 milhões de euros, todos os contribuintes, todos os anos, para ser utilizado para apoio de emergência a algumas das atividades agrícolas que tanto delas vão precisar. E estou só a falar das preocupações de curto prazo, porque ainda na energia, vou-lhe perguntar, Sr. Ministro, se está preparado para, perante aquilo que se estima ser um aumento galopante dos preços dos combustíveis, para finalmente rever a carga fiscal sobre os combustíveis, e aqui não falo só da agricultura, mas em geral, que vem um problema dos sérios, e se já agora
ponderou
utilizar a Reserva Estratégica Nacional de Combustíveis para ter Portugal, em algum momento desta crise, como é que está a pensar olhar para isto? Isto é uma pergunta honesta, porque acho que é nestas alturas que as Reservas Estratégicas Nacionais podem servir para alguma coisa.
Tenho concluído,
e tinha aqui mais algumas coisas, mas por enquanto ainda só tenho um minuto e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com muita brevidade, indo ao encontro da última pergunta que colocou, Portugal tem, de facto, reservas de combustíveis para 90 dias. Estou a falar de combustíveis de gasolina, gasóleo e crude. Eles estão parqueados quase na totalidade em Portugal. No momento em que houver necessidade de os utilizar, a logística está desenhada. Relativamente ao gás natural, há 3, 4 dias atrás tínhamos reservas da ordem dos 79%, descarregaram, entretanto, 3 navios, não tenho o número do último navio, mas antes deste temos 85% das reservas de gás natural. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao último grupo parlamentar inscrito.
A senhora ministra quer usar também.
A senhora ministra também quer responder. Faz favor, senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado, pelas suas questões. Eu gostava de começar por dizer que o plano da seca define claramente que, para podermos definir a classe de seca severa ou extrema, nós precisamos ter 2 meses de seca efetiva e só no final de fevereiro é que nós tivemos essa declaração, porque em dezembro, como bem está recordado, tivemos chuva e, portanto, só o mês de janeiro e fevereiro é que não tivemos pluviosidade. Mas gostava de lhe dizer que, como estive a dizer desde o início desta minha intervenção nesta casa até agora, e ainda vou continuar, há várias medidas, umas que dependem de nós e que estão feitas, por exemplo, o modo de produção biológico ou em produção integrada para a alimentação animal, onde, a partir de ontem, do despacho que exarei ontem, já podem ser feitas com formas alternativas, ou, por exemplo, as áreas em pousio, não é uma competência nossa e espera a autorização da Comissão. E, efetivamente, apresentámo-las a semana passada, também nós esperávamos ontem já ter uma resposta no Conselho Extraordinário e não nos foi dada essa resposta e disseram-nos que nos apresentariam na segunda-feira. São muitas coisas que aconteceram de repente e todas as instituições estão a preparar para ter as melhores respostas e as mais céleres. Foi reconhecido por todos, pelo próprio Comissário, pelos colegas dos outros Estados-membros, que temos que ter
muito
respostas.
Obrigado, senhora ministra.
Muito obrigado.
Agora sim, o último grupo parlamentar a intervir é o grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor deputado Hugo Pires, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sra. Ministra da Agricultura, Sr. Secretário de Estado, felizmente no dia em que batemos nesta Câmara o problema da seca, já chuviscou e acho que nos próximos dias está previsto chover com mais intensidade. Apesar destas serem boas notícias, o problema da seca em Portugal não é um problema conjuntural, o problema da seca em Portugal é sim um problema estrutural, nomeadamente a sul do Tejo. Este fenómeno é uma consequência das alterações climáticas que estão a acontecer um pouco por toda a parte e, sobretudo, nesta zona do globo, na bacia do Mediterrâneo, tem a tendência mesmo caminharmos para períodos cada vez mais longos, sem pluviosidade. O desafio que temos hoje pela frente não é o de termos mais água do que há 15 ou 20 anos atrás. O desafio que hoje temos pela frente é mesmo de garantir que não temos menos água do que a que temos agora no futuro. Para isso acontecer, temos de gerir muito melhor este recurso indispensável à nossa sobrevivência, quer do lado da procura, quer do lado de quem presta o serviço, ou seja, dos sistemas de abastecimento de água. É fundamental para aprofundarmos a adoção de hábitos de poupança no consumo doméstico. É também necessário haver uma mudança de hábitos de consumo de água para fins industriais e para a atividade agrícola. E é também necessária uma mudança de hábitos de consumo por parte das autarquias quando usam a água da companhia para a rega de jardins ou a limpeza das ruas. Estas mudanças vão exigir aos decisores políticos dos vários níveis de governação, do nacional até às freguesias, medidas efetivas para que se caminhe para um uso mais sustentável da água. Temos de gerir melhor os nossos sistemas de abastecimento de água. É isso que o Governo tem vindo a fazer ao incentivar a agregação de vários sistemas, tornando-os mais eficientes e mais sustentáveis. Temos de encontrar novas origens de água, como a dessalinização, por exemplo, no Algarve, ou o tratamento das águas residuais, tão essencial para o uso eficiente da água, nomeadamente nos territórios a sul do país, como ao Alentejo e ao Algarve. Sr. Ministro, a pergunta que lhe quero colocar tem a ver com o investimento. No atual quadro comunitário, o PT 2020, que está já na sua fase final, julgo que não existe nenhuma rúbrica de investimento para o tratamento de água, para o tratamento de águas residuais. O que gostaria de saber é se no próximo quadro comunitário de apoio, que já foi negociado pelo Governo do Partido Socialista, está previsto algum investimento para o tratamento de águas residuais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pires. É mesmo como diz, nós temos obrigação, porque há um hábito centenário de utilização dessa mesma água, sinto de facto como obrigação política que a adaptação se faça no sentido de garantir que não vamos ter menos água. Mas para fazer esta afirmação, não tenho ilusões em face daquilo que vai ser a menor chuva, e porque a água tem sempre a origem, mesmo que esteja nos nossos aquíferos. Nós temos essencialmente que agir do lado da procura. É mesmo do lado da procura, reduzindo-a, comprimindo-a, permitindo pelo menos que ela não aumente, que nós temos que concentrar a nossa ação. E essa é uma ação que extravasa muito, se quiser, a ação política do Ministério do Ambiente, ou até extravasa muito a ação política de quem, concretamente, as autarquias faz a gestão do dia-a-dia dos seus sistemas. Vai muito para além disso. E quando assim é, é necessário um compromisso grande, mas também, por muito grande que esse compromisso seja, tudo é mais prolongado no tempo, tudo é mais complexo, porque são muitas as tensões que aqui se geram. Mas é mesmo isto que temos feito e que viemos a fazer. Indo ao encontro da sua pergunta em concreto, a dizer que, sendo verdade, por ser novidade e porque em momento algum eu disse que a água residual tratada devia ser utilizada apenas para a rega da agricultura, como depois me disseram o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu dei um exemplo. Na tarde magra. É evidente que a água residual tratada, como eu aqui também disse e disse logo no meu discurso, tem como usos todos aqueles que são possíveis, mesmo até para o uso humano, exceto aquilo que é o beber. Não quer dizer que em alguns casos isso até não possa acontecer, mas temos que reconhecer que não é por aí que devemos começar. E por isso, para tudo o que sejam lavagens, para tudo o que seja a limpeza das ruas, para tudo o que seja o funcionamento dos chafarizes, para tudo o que seja a rega dos jardins ou de outros prados urbanos, de preferência com cada vez uma menor intensidade hídrica, devem mesmo ser utilizadas essas águas residuais. Temos experiências. Recordo que, e porque esta matéria é mesmo recente, eu nunca disse que há 6 anos não era de esperar que não viesse a seca. Aliás, foi logo no mês a seguir a ter chegado. Aquilo que eu disse, sim, é que há 6 anos falar de utilização de águas residuais tratadas era mesmo apenas e tão só um texto de académicos e, como aqui também o disse, a diretiva que foi aprovada, e só foi aprovada depois disso, e só depois disso é que houve lei em Portugal, e só depois disso é que houve projetos, e só depois disso é que está a haver investimento, apesar de termos conseguido 4 milhões de euros, ainda num quadro, neste quadro comunitário de apoio, que não estavam previstos, e repito, não é crítica nenhuma a ninguém. Tenho a certeza que ao longo do próximo quadro comunitário de apoio, necessidades de investimento que hoje não imaginamos irão certamente surgir, e por isso é necessário corrigi-lo. Foi mesmo isso que eu disse, e não nada daquilo que me disseram, que achava que era só para